Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Nossa, quanto tempo, hein? Mais de um ano aí, sem episódio. Finalmente estamos de volta. Eu ainda estou rouca. Olha só que maravilha. Mas é isso aí, ossos do ofício. Estou aqui de qualquer forma porque a gente precisa desse retorno. E eu não consigo mais ficar longe do criminalismo. Que eu acho que, querendo ou não, é um podcast muito importante. Pra mim. Na verdade é o seguinte, tirei um ano sabático, digamos assim, porque vida, né? A vida complica. Eu tinha muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já vinha nesse processo desde que eu comecei o criminalismo lá em 2019. Ele sempre foi assim, nunca teve uma constância certa. Nunca eu postei direitinho. Porque sempre tinha muitas outras coisas para fazer que acabavam se tornando prioridade. Porque por mais que eu ame o criminalismo e adore trazer temas da área criminal, do comportamento criminoso e recomendações e análise de filmes e trazer profissionais para falar sobre isso, ainda assim é um podcast que não me traz retorno financeiro, por exemplo. E isso é uma coisa que acaba deixando de ser uma prioridade, porque temos que lembrar, vivemos num sistema capitalista que precisa de dinheiro para fazer tudo. E aí eu precisei focar no meu trabalho, precisei focar nas minhas relações, precisei focar na minha saúde mental e acabei deixando o criminalismo de lado, infelizmente. Mas eu sinto que eu não consigo ficar satisfeita na minha vida sem o criminalismo, sabe? Eu acho que é um projeto muito interessante, que eu já vinha querendo fazer há muitos anos e sempre protelei, sempre deixei para depois. E aí isso envolve também questões de dúvidas minhas, né? De eu achar que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha conhecimento, que eu não tinha porquê, que eu não tinha o que dizer. E isso acaba limitando muito, isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento desse trabalho, desse projeto que é tão legal, tão maravilhoso, a meu ver. E realmente não é um nicho fácil, né? O nicho do true crime, o nicho da análise do comportamento criminoso. Por mais que tenha um público grande, é um nicho complicado porque é um tema mórbido, é um tema muitas vezes tenso, é um tema que tem muitas controvérsias, que as pessoas ficam em dúvida, elas gostam, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter responsabilidade no que a gente fala, a gente precisa trazer informações embasadas, fundamentadas. Pelo menos essa é a minha visão enquanto atuante da área criminal, estudiosa, profissional da área, eu acho muito importante ter esse compromisso com responsabilidade de trazer informações científicas, informações com pessoas com conhecimento embasado, estudiosos. Eu não vou trazer aqui qualquer pessoa para falar de qualquer coisa. Eu gosto de trazer pessoas que eu tenha uma boa relação, lógico, mas também que eu veja que são profissionais que atuam verdadeiramente na área, que entendem do assunto e que vão trazer informações importantes e fundamentadas, né? Principalmente na ciência. Para mim, isso é muito importante. Então, esse podemos dizer que esse é o diferencial, né, do criminalismo, porque temos muitos podcasts muito bons. Com certeza, muito bons, mas com pessoas que não são exatamente da área, ou de pessoas que não focam em trazer o conhecimento, a informação. E eu vejo que existe muita gente que fala sobre casos reais, e isso chama muita atenção. As pessoas gostam muito, é um tema muito interessante. Eu me incluo, eu gosto muito de podcast e de séries e de documentários e filmes que falam sobre true crime, que falam sobre a área. Só que eu quis fazer algo um pouco diferente. E aí é um nicho menor, é um nicho mais específico, porque provavelmente as pessoas que mais vão se interessar por isso são pessoas da área, né? São pessoas que trabalham com isso, ou que estudam isso, ou que querem trabalhar com isso. Mas, de qualquer forma, independente do tamanho do público, de quantas pessoas vão ouvir ou não, de aonde a gente vai chegar com o podcast, eu acho importante fazer esse trabalho, porque eu não vejo mais ninguém fazendo, né? Eu vejo muitas participações, né? As pessoas vão e participam de podcasts falando sobre os temas, e isso também é muito legal. Mas um podcast específico sobre a área criminal que fale só sobre isso, do jeito que eu trago, eu não vejo. E aí eu penso, se eu não vejo, por que não fazer, né? E eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito legal, já trouxe vários profissionais legais, trouxe perito, trouxe psicólogos, trouxe advogados, trouxe o Naldeira, por exemplo, que foi ex-presidiário, que hoje em dia é ator, é rapper, é um cara que saiu dessa vida e busca algo melhor pra ele. A gente tem várias pessoas que trabalham na área e que podem trazer temas muito relevantes e muito importantes, porque eu acho que conhecimento, ele é essencial. E num momento em que a gente tem tanta informação e tanta coisa que pseudociência, coisas que não fazem sentido, né? Em um mundo que tem tantos profissionais e tantas pessoas que acabam não tendo compromisso, sabe? É a responsabilidade com a informação que tá trazendo, que é mais importante opinar e falar o que acha do que trazer informações embasadas, sabe? Então, meu foco é trazer conhecimento, trazer informação e também conscientizar. Eu acho que daqui pra frente vamos trazer cada vez mais conscientização sobre as coisas. Minha ideia nunca foi ser polêmica, trazer informações que tivessem alta, alguma coisa assim. Não, é falar de assuntos interessantes da área criminal, mas também conscientizar. A gente já falou sobre erros de investigação, a gente já falou sobre perícia, como a perícia tem um lado glamourizado, é muito mais valorizado do que a realidade. E eu acho que não tem problema você se apaixonar pela profissão, mas vale a pena ver o outro lado, né? Porque, querendo ou não, a área criminal, independente de onde você trabalha, como psicólogo, como perito, como advogado, como juiz, como promotor, não importa, é uma área difícil. Como policial, é uma área puxada, é uma área, como eu já falei, macabra, é uma área complicada. Eu mesma, eu gosto de estudar e analisar e assistir coisas da área, mas eu também tenho momentos, principalmente em momentos de descanso, nas horas livres, que eu quero relaxar, eu quero ver outras coisas, porque eu sei que é pesado. Quando eu tava fazendo pós-graduação em criminal profiling, eu tinha muitos momentos em que eu senti o peso, sabe? O peso das informações que a gente aprendia, dos casos que a gente via. São histórias muito tristes, histórias muito complicadas, são situações que faz a gente rever muito, assim, a humanidade. E eu tenho essa coisa de ficar filosofando e analisando, eu gosto muito de analisar as coisas. Então, eu comecei a perceber que a gente até começa a questionar, sabe, o comportamento humano, até onde a pessoa vai. E eu costumo muito dizer que a realidade é sempre pior que a ficção. Todos os filmes, séries, podcasts, documentário, tudo que eu já assisti na minha vida, tudo de ficção e de realidade, trabalhos que eu fiz, quando a gente atua na prática, na área criminal, a gente vê o quanto a realidade é muito pior que a ficção. A ficção é muito mais, pega muito mais da realidade do que o contrário. E a gente sempre vai se surpreender com a maldade humana. Mas, ao mesmo tempo, eu também ainda me surpreendo com a bondade humana. Apesar de saber que existe, eu me surpreendo, mas não de uma forma assim, ó, nossa, como que existe bondade? Não, no sentido assim, a gente foca tanto na maldade, né? A gente estuda tanta maldade que a gente acaba esquecendo do outro lado, que existe. Muitas vezes parece que não, principalmente para quem trabalha com crime dia e noite, mas existe. Existe muita coisa boa. Inclusive, nós que trabalhamos nessa área, nós queremos muito poder ajudar as pessoas, poder resolver os crimes, poder prevenir os crimes. Eu gosto muito da área de segurança pública voltada para prevenção. Eu acho importantíssimo. Hoje está cada vez mais forte, né, a ideia de prevenção em relação à violência de gênero, por exemplo, né? A gente trabalhar no antes, porque parece que está cada vez mais forte, né? O nível de violência de gênero está muito, os números são muito altos, os casos são muitos e cada vez mais violentos, né? Só faz com que a gente pense cada vez mais na importância da prevenção, na importância da gente ensinar desde criança a entenderem sobre violência de gênero, sobre desigualdade, tanto social quanto de gênero, de raça, de etnia, de tudo. Trabalhar para que a gente cada vez mais tente diminuir as violências com a comunidade LGBTQIA+, com as mulheres, com os negros, com tudo. Eu sinto que existe esse movimento. A cada dia que passa, existe um movimento maior nesse sentido de trabalhar a prevenção. Mas também existe muitos obstáculos, muitas dificuldades, muita resistência, né? E é importante que a gente não perca o foco. A gente entenda, continua e vai continuar sendo importante essa luta, sabe? E eu vejo muito isso no Criminal Profiling também, que eu fiz a pós-graduação de Psicologia Investigativa lá em 2016, finalizei em 2018. Foram 2 anos de muito estudo, muito preparo. E no final, a gente sempre soube a dificuldade que seria entrar nesse mercado, porque é um mercado muito inicial, apesar de ser uma área que existe há muitos anos. A gente tem casos de uso de perfil criminal e etc. que datam de 1800. E isso ficou cada vez mais forte com o FBI na década de 70. Mas 2024 a gente ainda tem muita dificuldade no Brasil para implementar essa área. A área não só do perfil criminal, mas a área de inteligência policial no geral, sabe? Da gente ter cada vez uma polícia mais especializada. A gente já vê esse movimento. Não vou dizer que não tem. Já existe esse movimento. Lá no Paraná, existe esse movimento em São Paulo, em outros lugares. A gente tem colegas trabalhando na área, estudando lá no Nordeste, Pernambuco, Recife. A gente tem bastante movimentos nesse sentido, aprimoramentos e tentativas, mas ainda é muito pouco. Ainda existe muita resistência. Pessoas que acham que é coisa de filme, que é coisa de série, que é coisa de ficção. E obviamente não é. Esse campo, essa área, ela veio da realidade. Ela não veio da ficção. Foi levada para a ficção para que as pessoas conhecessem, para que as pessoas entendessem mais desse assunto. Mindhunter, por exemplo, ele é baseado numa história real. E não foi criado da ficção da cabeça deles. O próprio Criminal Minds é baseado no BAU, que é uma área específica dentro do FBI que estuda esse comportamento. É baseado na realidade. Então, por que que se foca tanto no que foi colocado na ficção como se fosse criado do nada? E não a partir da realidade. O próprio CSI. CSI, ele não veio do CSI da vida real. Criminal Profiling é a mesma coisa. Quando a gente vê na ficção, é porque se baseia na realidade. Essa realidade existe muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Por que que aqui a gente não foca nisso? Por que que a gente tem tanta dificuldade de investir em inteligência policial? Por que que tem que focar tanto no combate, né? Na parte ostensiva da polícia, que obviamente é importantíssimo, mas por que focar só nisso? Se a gente pode focar em tantas outras coisas, a gente pode trabalhar com tantas outras coisas também, sabe? Por que que a gente acaba vendo muito mais ONGs trabalhando com prevenção, por exemplo, do que o próprio Estado cuidando disso, né? Aqui é tão difícil você trabalhar no meio particular, tão difícil trabalhar com investigação, com criminal profiling, etc., no meio privado, é tudo muito focado no Estado. Tudo que você queira trabalhar na área criminal, na área policial, etc., tem que fazer concurso. Então, se tudo tem que fazer concurso, vamos proporcionar um espaço voltado também para isso nos concursos. Pouquíssimos concursos para peritos psicólogos, por exemplo, sabe? E é claro que vem melhorando, claro que a gente tem um aumento. Hoje temos excelentes profissionais na área trabalhando para isso, focados na parte acadêmica, né? Que é o que a gente pode fazer para inserir cada vez mais essa área nas polícias, no, nos ambientes, né, jurídicos, a gente começa no estudo e temos excelentes profissionais fazendo isso. Só que não basta isso, a gente tem que botar em prática. Qual é a prática? É ser chamado pela polícia, pelo judiciário, pelo juiz, para que a gente auxilie, né? Nosso trabalho de profiler, de perfilador criminal, é de auxiliar na investigação, auxiliar no processo, auxiliar. E eu vejo uma grande dificuldade de conhecimento, de entender que essa área existe e que ela faz diferença, e de uma abertura, né, para que civis, pessoas não concursadas, possam auxiliar nesse processo. E eu acho que a gente merece uma chance, digamos assim. Mas eu acabei falando da minha área, porque eu acho muito importante falar sobre isso, e eu acho que esse espaço é um bom espaço para isso. Mas voltando para o criminalismo, eu quero e pretendo agora seguir de verdade com comprometimento de fazer 2 episódios por mês, continuar mais ou menos na mesma pegada, fazer episódios com temas variados, trazendo profissionais da área, fazer episódios analisando filmes da área junto com o Vinícius, que é crítico de cinema, e a gente se dá muito bem gravando esses episódios, e os episódios com a minha mãe, né? Que a gente trata de assuntos relacionados à psicologia, e ela, como profissional há 50 mil anos, ela me ajuda bastante. E a gente acaba trazendo temáticas muito interessantes. A gente já falou sobre transtorno de conduta, já falamos sobre psicopatia, sobre transtorno borderline, sobre transtorno bipolar, já falamos sobre várias coisas voltadas, né? A gente inclusive fez episódio sobre o Poderoso Chefão, analisar mais detalhadamente, né, os filmes, porque a gente gostou muito, a gente achou muito importante fazer uma análise, principalmente do Michael Corleone, sobre do ponto de vista da psicologia jurídica, né? E eu gosto desses formatos de episódios. Eu gosto também muito do formato do Bora Recomendar, que aí eu faço recomendações temáticas ou não, né? Tem episódios que tem temas específicos, que eu faço recomendações, como de seitas criminosas, mas eu gosto de fazer recomendações. Inclusive, no meu Instagram pessoal, eu tô reformulando, né, o meu Instagram para poder focar mais em falar, juntar entretenimento com a área criminal, que são duas áreas que eu gosto muito, que eu me interesso muito e que eu acho que eu posso trazer alguma coisa para acrescentar para as pessoas. Então eu tô focando nisso. Se alguém quiser me seguir lá, é Verônica Veras com Y. Verônica com Y Veras. E tem o arroba criminalismo também, lógico. Mas é porque o meu pessoal vai ser mais voltado para isso, vai ser mais focado para entretenimento, para trazer informações, até porque eu tô querendo focar mais em fazer consultorias voltadas para o entretenimento. Então, fazer consultoria para auxiliar em roteiro de filme, roteiro de livro, várias coisas assim, de voltadas para o entretenimento. Quero dar apoio, sabe? Trazer um apoio e um conhecimento técnico para que as pessoas façam produções de entretenimento cada vez mais realistas, né? Existem tantas reclamações sobre como essas obras de ficção não são embasadas na realidade, como são exageradas, em como não são realistas, como elas viajam, né? Trazem um sensacionalismo e uma ideia glamourizada e romantizada das coisas. Pois então eu me coloco à disposição para auxiliar quem quer que queira produzir qualquer coisa voltada para o entretenimento e para a área criminal, mas também de documentário, de tudo, para dar um direcionamento, uma orientação, inclusive sobre criminal profile, sobre criminologia, para que a pessoa tenha fundamento, para que a pessoa possa fazer aquilo de uma forma mais, para que você olhe e fale, pô, isso aqui tem sentido. Até para aprender, né? Existe uma grande possibilidade, uma grande abertura para o aprendizado, para as pessoas aprenderem mais sobre a área jurídica, sabe? Eu lembro de várias séries estadunidenses, inclusive The Good Wife, séries de advogados e tal. E eu passei a aprender muitas coisas sobre o formato do tribunal do júri, assim, sobre como é que funcionam as leis lá, as diferenças entre lá e aqui, que faz até a gente questionar sobre o que que funciona melhor aqui, o que que funciona melhor lá, o que que poderia ser mudado. Então, eu acho que vale a pena trazer a realidade como que as coisas acontecem no Brasil. Tem novela, né? Eu lembro que já tivemos novelas em que tinham julgamentos inteiros passando na novela. E muitas vezes eu via julgamentos e pensava, gente, mas isso não é assim que funciona, pelo amor de Deus, sabe? Por que que eles estão. Regrinhas básicas que eles não se importam, não levam em consideração, mas que poderiam até deixar mais interessante. Coisas que acontecem na vida real e de acordo com as leis que podem ser melhor aproveitadas na ficção. Então é isso. Eu quero focar mais nessa área que me interessa muito, porque eu vejo que já existem excelentes profissionais aí dando aula, falando de uma forma mais acadêmica, né, mais séria. E eu gosto de trazer de uma forma séria, mas tentando trazer entretenimento também. Eu não quero que o conteúdo daqui, de qualquer lugar, fique muito pesado, ou acadêmico, sabe? Excessivamente acadêmico. Essa não é a minha intenção. Minha intenção é falar com o público geral e fazer com que todas as pessoas entendam e conheçam da área criminal e gostem e se interessem, sabe? Eu acho que todo mundo tem o direito de ter informações e entender melhor como as coisas funcionam. Às vezes parece que o meio jurídico, ele é muito formal, muito fechado. Existem situações que é necessário segredo de justiça, por exemplo. Eu acho muito importante. Eu acho que às vezes a mídia viola isso ou leva para um patamar de sensacionalismo, de divertimento a partir de um sofrimento que não faz sentido. Não é esse o meu interesse, não é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer informação e conhecimento de forma consciente, embasada, responsável, mas também eu não quero que fica uma coisa muito séria e muito formal, sabe? Com linguajar muito complicado. Então, às vezes eu brinco, eu descontraio, eu trago informações de entretenimento, etc. E eu acho que isso deixa um tema tão difícil, tão complicado, tão triste, de uma forma menos pesada, menos tensa, né? Menos difícil. Porque muitas vezes as pessoas acham que é muito complicado. Ah, é muito complicado isso aqui. Não é essa complicação toda, não. Vamos trazer o compromisso de mastigar, trazer informação de uma forma mais tranquila, né? Não tem necessidade de ser tão difícil, tão absurdo. E é muito importante para mim a possibilidade de ver as pessoas informadas, as pessoas com conhecimento e o questionamento também. É outro ponto muito importante para mim. É a possibilidade de você analisar uma informação e questioná-la, não aceitar ela por isso. Simples. Por isso que eu sempre falo nos episódios que o que eu trago é o básico do básico. É muito básico. Porque a ideia é que isso desperte esse básico que eu trago de informação sobre um assunto, desperte o interesse de vocês. E vocês corram atrás e procurem, pesquisem e questionem e concordem ou discordem, mas de um ponto de vista embasar com conhecimento, entendendo melhor sobre aquilo, porque existe muita desinformação, sem dúvida. Eu vejo muita desinformação. Eu lembro muito bem de uma aula que eu participei, inclusive com advogados, né, que falava sobre essa parte mais voltada para psicologia jurídica, né? Que a gente estuda muito pouco. Quem faz direito estuda muito pouco da parte de psicologia jurídica. A própria criminologia já é pouco estudada. Na minha faculdade, por exemplo, não era uma matéria obrigatória a criminologia. Então, imagine psicologia jurídica, que eu acho que seria pelo menos um subtópico da criminologia, por exemplo. Poderia trazer um pouco disso, mas não. Não tem. Então, dentro dos próprios profissionais, juízes, promotores, advogados, policiais e etc., eles mesmos têm uma dificuldade com esse tema. Dentro da psicologia também, né? No próprio curso de psicologia tem muitas faculdades que não têm psicologia jurídica. Então, o próprio psicólogo muitas vezes sai sem saber. Você vê que a gente tem muita dificuldade de trazer essa temática, né? De falar sobre isso, tornar mais conhecido, porque mesmo dentro da área, muita gente não conhece. E aí eu lembro de uma aula que eu assisti que estava falando sobre psicopatia, né? Que é um tema super recorrente, como quando se fala de psicologia jurídica, as pessoas logo já pensam em psicopatia, principalmente quando envolvem crimes violentos. E aí, não lembro muito bem sobre o que a gente estava falando, se era serial killer, alguma coisa voltada para estuprador e serial killer, e um dos alunos soltou que, estuprador é tudo monstro, é psicopata, não é uma pessoa, é um monstro, né? Tem muito essa visão, crimes violentos, essa coisa do monstro. E a gente tenta o tempo todo desmistificar isso. Não, são pessoas comuns, são pessoas normais, do seu dia a dia. Qualquer pessoa pode ser um estuprador, pode ser um assassino, pode ser um serial killer. A gente tem vários casos aí, pessoas comuns, do dia a dia. A gente tem o BTK, a gente tem o John Wayne Gacy, que era da igreja, que tinha família e tudo mais. A gente tenta desmistificar cada vez mais. É claro que quem já estuda isso, já se interessa por isso, tá careca de saber dessas coisas. Mas quem não, sabe. E até quem estuda muito tem umas visões um pouco equivocadas sobre as coisas. Pega uma informação cruzada, uma informação mais ou menos, uma coisa aqui e ali. E como eu falei, tá cada vez maior a quantidade de informações que a gente recebe sobre tudo. Por um lado, isso é ótimo, excelente. A gente tem informação correndo o tempo todo. A gente tem a possibilidade de aprender muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem um filtro. Não existe nenhum tipo de filtro. O único filtro que a gente tem somos nós mesmos. Então eu tenho que ter a capacidade de filtrar as informações, analisar uma informação e pensar: será que essa informação faz sentido? Será que é assim mesmo? De onde ela tirou essa informação? Isso é o que mais tem: é gente trazendo informação sem embasamento, é gente trazendo informação sem fonte, sem explicar o porquê daquela informação. Eu já vi isso em perícia. Eu já li laudo pericial falando, de acordo com o estudo, tal coisa, tal comportamento é inadequado. Que estudos? Não fala. É muito fácil você chegar e falar de acordo com estudos. Pronto, você quebra a pessoa, né? Ah, não, se ela tá falando que tem estudo, né? Se tem estudo, então tá certo. Não, mas que estudo é esse? Cadê a fonte? Não tem nem a referência embaixo, sei lá, em algum lugar, falando de onde vem esse estudo. A gente não sabe. E às vezes até tem a referência, mas é uma referência válida? Porque ainda tem esse problema. A gente tem que lidar com estudos científicos, pesquisas científicas, mas não necessariamente um artigo científico, ele é infalível, ele é 100% válido. Às vezes ele está ultrapassado, às vezes a metodologia científica não foi bem feita. Por isso, eu acho extremamente importante esse senso crítico, a gente desenvolver o lado questionador para analisar as coisas e perceber o que faz sentido, o que não faz sentido, para a gente compreender que não é tudo preto no branco, que não é sim ou não, bem e mal, que a vida não é maniqueísta, existem várias nuances. O ser humano, ele é paradoxal, ele é contraditório. Se você observar, às vezes a gente tem comportamentos negativos e positivos ao mesmo tempo. Eu posso gostar e não gostar de laranja ao mesmo tempo. E isso às vezes parece uma doideira, né? Parece, não, como assim? Isso é muito louco. Mas é porque a subjetividade humana é absurda. Então, é muito mais fácil, é muito mais cômodo, confortável, a gente pensar sim ou não, é ou não é, certo ou errado, porque isso nos traz tranquilidade. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. A partir do momento que você começa a pensar, não necessariamente, temos que ver melhor, vamos analisar profundamente isso aqui para entender os motivos. Isso é muito importante dentro de uma investigação, dentro da área criminal no geral. Essa percepção, essa visão de nuances, de questionamento, de senso crítico, ela é importantíssima. O senso comum não significa necessariamente que é bom. Existe muita coisa que é senso comum, mas que não é real. real, que foi uma coisa inventada. E o que mais tem é coisa inventada. Eu, fazendo pós-graduação em criminologia, eu já tinha essa percepção das coisas, mas você poder ver na prática, você poder ver um contexto histórico-cultural de como as coisas foram inventadas, do porquê que as coisas são como são, de onde veio certos comportamentos, certas situações, o próprio racismo estrutural, a gente começa a analisar de onde vem esse racismo estrutural e tudo faz sentido quando você analisa o contexto histórico, quando você analisa a construção e os interesses, porque tem muitos interesses envolvidos para que as coisas sejam de uma determinada forma. Então, cada vez mais se mostra importantíssimo o questionamento, o perguntar. Eu fui uma criança que perguntava tudo. Não tem a fase do porquê, que a criança fazia um porquê, porquê, porquê. Essa fase para mim nunca passou, até hoje. As pessoas ao meu redor às vezes até se irritam do tanto que eu pergunto. Mas por quê? Mas de onde vem? Como é que você chegou a essa conclusão? E não sei o quê. Eu sei, é chato, às vezes eu dou uma aliviadazinha, porque, pô. Mas é importante, principalmente quando a gente está estudando alguma coisa, quando a gente está analisando evidências, por exemplo. Importantíssimo você tentar ser o mais imparcial possível e ser o mais questionador possível. É óbvio que a gente nunca vai ser 100%. Sempre vai ter uma carga emocional, sempre vai ter a nossa carga de vida quando a gente observa alguma coisa, quando a gente analisa alguma coisa. Mas a gente tentar deixar isso o máximo de lado ajuda muito, cara. Ajuda muito. É muito importante. Porque senão vem o viés de confirmação, por exemplo. A gente foca numa coisa só, ao invés de focar no parâmetro geral, sabe? Isso não é legal. Mas pelo amor de Deus, já falei demais. Eu acho que foi uma volta boa. Trouxe vários assuntos aqui, que inclusive a gente pode elaborar em outros episódios com outros participantes. Acho que eu vou anotar vários temas aqui de acordo com o que eu falei nesse episódio. Mas eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu com essa volta e que dê tudo certo e eu consiga gravar, fazer. Tô fazendo meu cronograma, organizando direitinho, vai dar tudo certo. Estou empolgada. Já vou gravar com o Vinícius, já vou gravar com a minha mãe. E, inclusive, se vocês tiverem ideias de temas ou de pessoas que vocês queiram que eu traga, vocês queiram que eu fale, por favor, me avisa. É só ir lá, @criminalismo no Instagram. Você me manda DM, né? Mensagem particular, podem falar comigo e eu adoro quando vocês falam comigo, então estamos juntos nessa, né? Sem vocês, isso aqui não adianta de nada. Então, bora nessa nova jornada aí, nessa nova temporada do podcast e vejo vocês no próximo episódio. Até mais!